Imagine a seguinte situação. Você está liderando a área de produtos de um aplicativo de relacionamento que está competindo cara a cara com o Tinder. Mas em vez do que baseado em foto, ele é baseado em formatos vídeos, onde fundamentalmente é ver o vídeo de uma outra pessoa. Se você dá like e recebe um like de volta, isso se torna um match e você pode comentar, né, e conversar com a pessoa. Você está querendo entender qual a métrica principal que vai te explicar o quanto o usuário está satisfeito na plataforma e está indeciso entre três opções. Primeiro, você escolhe monitorar o tempo gasto no aplicativo, né? Todo dia, por cada usuário. Segundo, você escolhe o número de mensagens trocadas por usuário. E terceiro, você escolhe a porcentagem de matches para cada like dado por usuário. Agora, qual caminho você escolhe? Bom, se você estiver surpreso por como abriu o episódio de hoje, é porque o segundo episódio de cada semana sempre começa com um exercício mental como esse, que inclusive de forma, né, bastante aberta, não tem resposta certa ou errada, mas traz uma reflexão que será inclusive respondida ao longo do episódio com a minha tese. Do meu lado, já pode imaginar que eu acredito ser a opção 3, porque uma boa porcentagem de matches para cada like é o melhor preditor de satisfação do usuário na plataforma, pois significa que ele ou ela estão tendo uma boa experiência. E é de metrificar o seu negócio que iremos falar nesse episódio do Metanoia Lab, através do Jack Dorsey. Lembrando que aqui é o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Eu fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E sou hoje professor de MBA na Fundação Nunca Cabral. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. E nessa área, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções. Anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, Cloud Access Security Broker, autenticação multifator e análises de vulnerabilidade. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiori.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando a falar do nosso protagonista de hoje, o Jack Dorsey é cofundador e CEO do Twitter, assim como cofundador e CEO do Square, uma empresa de hardware para processamento de cartões de crédito. Ele tem um patrimônio estimado de 14 bilhões de dólares e obviamente foi a primeira pessoa na história a escrever no Twitter, porque ficou famoso o tweet dele, que dizia simplesmente "Just setting up my Twitter", que inclusive foi vendido como NFT, ou seja, como non-fungible token, que é uma forma de você, né, tokenizar obras de arte através do blockchain, por 2,9 milhões de dólares. Ele é uma figura bastante excêntrica, que ama criptomoedas, toma banho de gelo e também não gosta muito da intervenção pública na economia. Ele é um cara que gosta bastante de arte, né, inclusive como nós vimos no episódio anterior, mas ao mesmo tempo extremamente analítico. E ele fez da análise de dados um dos motores do Twitter, até o ponto de metrificar toda a atividade na plataforma. E é sobre isso que justamente o Jack Dorsey nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
One of my greatest lessons that I learned in starting and running Twitter and starting and running Square, which is how important it is to instrument all usage. You have to instrument everything. For the first 2 years of Twitter's life, we were flying blind. We had no idea what was going on with the network. We had no idea what was going on with the system, with how people were using it. We were making guesses. We were basing everything on intuition instead of having a good balance between intuition and data. And we were going down all the time because of it, because we could not see what was happening.
Uma das maiores lições que aprendi quando fundei e gerenciei o Twitter e quando fundei e gerenciei a Square é de quão importante é metrificar todo o uso no negócio. Você tem que metrificar tudo. Pelos primeiros 2 anos de vida do Twitter, nós estávamos indo às cegas. Nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo com a rede, nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo com o sistema e de como as pessoas estavam utilizando ele. Nós fazíamos suposições, nos baseávamos tudo na intuição em vez de ter um bom equilíbrio entre dados e intuição. E nós sofríamos o tempo todo com isso. Nós não enxergávamos o que estava acontecendo. Quando eu trabalhava no Tinder, a primeira coisa que eu fazia todo dia de manhã era abrir um painel no Periscope, que era uma plataforma de visualização de dados, para monitorar algumas métricas importantes para mim. Obviamente, eu olhava para o número de downloads do dia anterior, olhava para o número de novos usuários, mas além disso eu ia mais a fundo. Olhava para o número de usuários ativos por dia e dividia eles pelo número de usuários ativos, né, por mês. Chegando na métrica importante, DAUs over MAUs, que te diz realmente quanto da sua base é realmente engajada com frequência. Pois obviamente você vai querer que as pessoas entrem o quão mais frequentemente para a plataforma. Ao mesmo tempo, eu olhava para o número de matches por dia, de swipes por dia e de mensagens trocadas por dia. Bom, obviamente, eram importantes métricas a se considerar também, mas nisso também eu ia além. Eu monitorava o número de swipes dados para cada match, o número de likes para cada swipe e o número de mensagens trocadas para cada match. E por que isso tudo? Porque, na verdade, a gente queria que tivessem bastante matches para cada swipe, porque é muito melhor para você a experiência de ter um match a cada 2 swipes do que um match a cada 10 swipes, correto? Significa que você vai conhecer mais pessoas e, ao mesmo tempo, é melhor para sua autoestima, correto? Imagina o quão chateado você vai ficar se, mesmo dando muitos likes, você não tem matches de volta, né? Ou seja, de forma geral, o quão mais capilar a gente ia na medição dos KPIs, mais insights originais a gente tomava, mais conseguia ajustar o algoritmo e mais sucesso o aplicativo tinha, particularmente em termos de fidelização e retenção dos usuários. Isso, obviamente, nasce do fato que tudo é metrificado, pois sem esse tudo metrificado, não tem os dados necessários para tomar essas decisões a partir dos insights. Você percebe, então, que, como Jack Dorsey sempre diz, nós precisamos metrificar tudo em nossa empresa? Mas você deve se perguntar, mas por que metrificar tudo e não só o que achamos relevante? Porque a verdade é que, em muitos dos casos, nós não sabemos o que é relevante até o ponto que o metrificamos e o comparamos. Porque imagine a seguinte situação. Sua empresa tem uma trajetória recente de crescimento bem-sucedida e está pronta para alcançar o próximo nível. Você e seus cofundadores sentam em torno da mesa decidindo se devem adicionar mais ofertas, entrar em mercados diferentes, aumentar seus preços, etc. E muito rapidamente, vocês percebem que seria ideal se tomasse análises e métricas A, B e C para ajudar a tomar a decisão mais bem informada. Mas a verdade é que você não tem A, B e C porque não coletaram os dados. E agora, você tem que começar de zero. É tarde demais. Terrível, não é? Um grande gargalo. E esse dilema ocorre em todas as etapas de uma empresa. Então, por que não coletar o máximo de dados desde o início? Porque, sério, o armazenamento de dados é incrivelmente barato, então esse não é um obstáculo. A parte mais difícil é decidir quais informações métricas manter. Minha resposta é tudo. Agora, você só precisa descobrir o que tudo significa. Vamos explorar mais. Por exemplo, informações de uso do cliente. Quais recursos ele mais usa no teu negócio, com que frequência, quanto... Dados baseados no tempo também, quais as etapas da evolução e mudança no comportamento do cliente ao longo da jornada de relacionamento. Terceiro são dados demográficos, geografia, tamanho da empresa, setor, cargo. E quarto, dados do ciclo de vida do cliente, particularmente relacionados à aquisição de clientes, serviço, suporte, fidelização, então o famoso LTV e assim por diante, Lifetime Value. E obviamente tem muitas mais coisas. Vamos lá, agora vamos entender quais são as empresas que mais capturam dados e que tipo de dados elas obtêm, até para a gente se inspirar. O tipo de dados que as empresas podem coletar varia de coisas que você, né, pode imaginar, como nome, dado de nascimento, endereço de e-mail, até as mais obscuras, como seus animais de estimação, hobbies, altura, peso, até mesmo o que você gosta de fazer dentro de casa, como no caso da Alexa, que vai saber exatamente o que você gosta de fazer em casa. Eles também podem armazenar suas informações bancárias, bem como links para suas contas de mídia social e os dados que você compartilha nelas. A maneira como eles usam esses dados varia de acordo com o tipo de negócio em que atuam, mas geralmente é publicidade, né? Mas não é só. A Clario fez uma pesquisa muito interessante sobre quais são as empresas que mais aproveitam os dados. E veja alguns insights interessantes desta pesquisa. Não são apenas dados pessoais que as empresas buscam, alguns querem captar até sua aparência pessoal utilizando recursos como imagem facial, né, e reconhecimento de voz. De todas as marcas no estudo que coletam dados, 6,25% delas tiveram a opção de armazenar fotos do seu rosto, incluindo Airbnb, Instagram, Facebook e TikTok. Porque cada vez que você usa um filtro TikTok ou no Instagram, eles rastreiam seus movimentos faciais para criar uma imagem da sua aparência. Embora possa criar alguns resultados divertidos, permitem que as empresas capturem e colecionem a sua imagem. Outros vão além de apenas uma foto do seu rosto, solicitando acesso a toda uma biblioteca de imagens, né? Eles podem usar essas imagens para personalizar anúncios, especificamente de acordo com seus interesses, rastreando imagens de esporte, música, saídas noturnas e de eventos que você participa para oferecer uma experiência muito, mas muito personalizada. Se sua aparência não for suficiente, algumas marcas até querem saber como você soa, entre aspas, porque o reconhecimento de voz pode ser utilizado para agilizar o login em certas contas, como 4,17% das marcas no estudo armazenando sua voz para uso posterior. Marcas como Twitter, Spotify e Clubhouse podem fazer isso, embora possa não parecer muito suspeito, se cair nas mãos erradas, pode ser usado para acessar informações muito pessoais. E qual o ranking das empresas que mais coletam dados? Bom, você vai se surpreender que foi o Facebook o número 1? Muito provavelmente não. Ainda mais na luz dos escândalos de privacidade recente que fizeram o tio Zuckerberg ter que fazer o rebranding da empresa e chamá-la de Meta. E voltando ao nosso querido Tinder, o que a pesquisa da Clario nos diz? É que o Tinder coleta 61,54% dos dados disponíveis para ajudar a fazer um match com o seu parceiro perfeito, né? Para além da sua idade, orientação sexual, altura, interesses e se tiver um animal de estimação, também eles guardam seus dados bancários, facilitando o upsell da opção premium. O Tinder Plus também oferece curtidas ilimitadas e a chance de voltar caso você tenha perdido o amor da sua vida enquanto você fazia swipes. No entanto, além de você tentar encontrar um parceiro ou uma parceira, o Tinder também rastreia como você usa diferentes plataformas na mídia social para se vincular à sua conta. Tinder também coleta informações sobre como você interage com outros usuários, por exemplo, usuários com quem você mais interage, as trocas entre eles e a quantidade de mensagens que você envia e recebe. Porque isso, inclusive, está a chave do algoritmo, afinal. Porque, resumindo, o quanto mais você metrifica tudo, mais você consegue entender o seu cliente, priorizar métricas e, consequentemente, tomar melhores decisões. Por isso, quero te deixar com um desafio prático. Mapeie todas as fontes de dados em seu negócio e verifique se você está metrificando de forma correta, porque se não estiver metrificando, então urgentemente priorize essa integração de dados para poder escalar uma cultura a cada vez mais analítica em sua organização. Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo para o site andreaiori.com.br, pelo Instagram, @metanoia_lab, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora, me marca no Instagram ou no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br. Muito obrigado por atenção e até o próximo episódio do Metanoia Lab. Thank you.